Antes da mensagem, eu queria agradecer, no meu nome e também da minha esposa, as orações dos irmãos nesses dias todos, né? Nós tivemos uma situação difícil, os irmãos ficaram sabendo, com a dengue, não é? E queria agradecer especialmente a dois irmãos, o Silvio e o Daniel, que praticamente todos os dias, durante aí a semana anterior, nos iam em casa, nos buscavam para levar no médico, nos exames, não é? Foram assim, dias com bastante dificuldade de locomoção, enfim, e os exames cada vez pior, mas graças a Deus, né, os irmãos estavam conosco. Amém. Não apenas pelo transporte, mas pela presença dos irmãos, né? Amém. Então a gente é muito grato aos irmãos por causa disso. Amém. Né? Muito obrigado, Silvio, Daniel. Que Deus possa abençoá-los.
Amém!
E também hoje, né, de ontem para hoje, o Senhor me deu mais uma experiência. Esses últimos dias eu vim recuperando muito bem, né? Essa semana, e ontem eu estava aqui na reunião, estava muito bem, mas essa noite eu voltei a sentir fortes dores, bem aqui, ó, né? E foi uma noite mal dormida, enfim, eu acordei pela manhã, e eu não conseguia mexer esse braço. Eu tive dificuldade para tudo, para me trocar, para tudo, né? E foi onde eu resolvi pedir socorro aos irmãos, né? Coloquei no grupo, olha, irmãos, orem, né? E aí eu sentei ele no sofá um pouco, fiquei aguardando um pouco, né? E eu falei, pensei, eu chamo alguém ou não chamo, né? Porque será que eu vou conseguir dirigir até lá? Mas eu vim devagar, né? Devagar tal, e sem movimentos bruscos, o Senhor permitiu que eu chegasse até aqui, né?
Amém.
E agora eu estou bem, vou fazer um teste aqui. Esse é o braço que estava...
Senhor Jesus!
Isso é fé, né? Eu estava ali bem quietinho, mas o Senhor... O sentimento que eu tive, irmão, foi assim, na reunião o Senhor cura, né? É na reunião que o Senhor cura, também, né? Outros lugares também, mas essa atmosfera, essa presença dos irmãos, né? Realmente o Senhor move e o Senhor realmente traz a cura, né? Bom, então, hoje vamos falar sobre o plano de Deus, né? Mensagem, tem um título maior ali, mas o título dessa mensagem é o plano de Deus. Então, nós vamos falar aqui agora sobre a vontade de Deus, o plano de Deus e o propósito de Deus. São três coisas com definições distintas, mas que estão interligadas para o cumprimento do propósito de Deus, não é? Como é que vocês definem vontade? O que é uma vontade? Eu escrevi alguma coisinha aqui, ó. Não sou dicionarista, mas vontade é algo que brota do seu coração, é uma determinação, é um sentimento, né, que leva uma pessoa a desejar realizar algo. No meu entendimento, isso é vontade, né? O que é o plano? O que é um plano? Então, um plano é uma sucessão de eventos, né, de atividades que devem acontecer de uma forma coordenada, enfim, planejada, para que aquela vontade seja realizada. Os irmãos estão concordando comigo?
Amém.
E, finalmente, o que é um propósito? Bom, o propósito, na verdade, está ali, né, entre o plano e a vontade. É onde você quer chegar, é o que você quer obter. A partir da sua vontade, a partir desse plano, o que vai acontecer depois, né? O que você realmente pretende com aquilo? Então, isto é um propósito. Então, irmãos, Deus tem a sua vontade, o seu plano e o seu propósito. E nós precisamos entender tudo isso para que a nossa vida tenha sentido. Muitas pessoas ficam perguntando qual é o sentido da minha vida. Por que eu nasci? Para onde é que eu vou? Por que eu estou vivendo? Qual é o sentido da minha vida? Então, se essa pessoa conhecer a vontade, os planos e o propósito de Deus, ela vai perceber, ela vai entender claramente por que ela está aqui, por que ela vive, por que ela nasceu, por que, enfim, qual é o sentido da vida dela. Então, todo filho de Deus, ele precisa necessariamente conhecer os planos de Deus, a vontade, seus planos e o seu propósito. Isso é condição básica para alguém que se considera um filho de Deus. Ele não pode viver uma vida aleatória, de lampejos, de uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Não, ele precisa ter tudo claro, né? A vontade, os planos e o propósito de Deus. Nós vamos começar então. Vamos ler de novo Efésios 3:11. Efésios 3:11. Se quiser colocar aí. Vamos ler, irmãos. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. A palavra a ser destacada aqui nesse versículo é a palavra eterno, eterno propósito. E novamente, então, nós precisamos falar a respeito da eternidade, não é? Eternidade é um conceito muito difícil para o homem entender. Muito difícil, eternidade. O que as pessoas, a maioria, pensam sobre eternidade? Eternidade, para a maioria das pessoas, é um tempo muito longo, infinitamente longo, né? Que vem lá do passado, que muitos falam eternidade passada, e vai até o futuro, onde muitos falam eternidade futuro, eternidade futura, né? Então, as pessoas, de uma forma quase que involuntária, associam a eternidade ao tempo, né? Mas, na verdade, irmãos, a eternidade significa a ausência de tempo. Gostei. Gostou? A eternidade significa isso aí, João, a ausência de tempo. É difícil entender. Então, algumas coisas que não existem na eternidade, já que a eternidade é a ausência de tempo, na eternidade não tem movimento. Que movimento implica em velocidade. Velocidade, segundo o Sistema Internacional de Unidades, é metros por segundo. Mas na eternidade não tem segundo, porque não tem tempo. Então não tem movimento. Então, na eternidade, não tem como você estar aqui e depois estar aqui. Porque isso vai implicar num intervalo de tempo que não existe. Então, na eternidade, você pode estar simultaneamente em todos os lugares. Simultaneamente. Aí eu lembrei, quando eu era bem criancinha, na escola primária, né? Então, eu tinha aula de catecismo. Eu nasci numa época onde o catolicismo imperava no Brasil, num estado onde o catolicismo ainda impera, no Brasil todo, o catolicismo impera, mas no estado de Goiás, então, a coisa era muito forte. Então, a gente era obrigado a assistir aula de catecismo, mesmo não sendo católico. E eu me lembro que eu aprendi algumas coisas ali. Eu me lembro que no catecismo, não sei se vocês lembram dessa definição, onde é que está Deus? Deus está no céu, na terra, em toda parte. Agora eu entendo isso. Por que ele está em toda parte? Porque ele é eterno. Amém. Ele está na eternidade. Então ele não se movimenta de um lugar para o outro. Porque ele já está. Amém. Né? Amém. Ele já está em todo lugar. Então, irmãos, essa é a dificuldade do homem, né? O homem é um ser temporal, né? Quando que o tempo foi criado? No princípio, né? Então, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Ali Deus criou o espaço e o tempo, né? O que é espaço? Olha aqui, ó. É, comprimento, largura e altura. São as três dimensões que nós enxergamos o mundo. E o tempo passando também, né? Nós conseguimos perceber a passagem do tempo. Mas isso aí teve um início. Quando Deus disse, haja luz, naquele instante começou a existir o espaço e o tempo. E nisto, os cientistas concordam. O mundo científico, natural, concorda com o mundo espiritual. Porque eles concordam que houve um início para o tempo e que houve um início para o espaço. Eles chamam isso de Big Bang, né? Então, em um dado, né, no instante zero, houve uma expansão, né, uma explosão, uma expansão, e o universo começou a expandir-se a partir daí. Então, não existia espaço nem tempo. A impressão que a gente tinha é que tinha um vazio, e que tinha um vazio, e de repente Deus criou o universo, então que foi preenchido pelos astros. Não, não foi assim. Amém. Não foi desse jeito. Não existia nada, era dimensão zero. Amém. Nós vivemos na dimensão três espaciais e uma temporal, mas até então dimensão zero. E aí o universo passou a existir. E o mais interessante, né, é que a ciência, ela tem que se corrigir de tempo a tempo. Então, recentemente, não sei se os irmãos sabem, mas algum tempo atrás foi lançado um telescópio espacial chamado James Webb, né? O telescópio espacial mais poderoso até então, construído pelo homem, que tem como objetivo observar os primeiros instantes do universo. Porque é assim, irmãos, vou explicar para vocês. Como é que a gente consegue observar os primeiros instantes do universo? Observando cada vez mais longe no universo. Entendeu? Cada vez mais longe, porque a luz tem uma velocidade de propagação. Então eles conseguem avaliar a distância, né? Analisando o espectro eletromagnético da luz. Então, quanto mais para o vermelho, mais longe aquele corpo celeste está, né? Aí eles descobriram que, olhando para aquilo que agora passa a ser o limite do universo, que esse telescópio conseguiu observar, existem galáxias que não deveriam estar ali. Porque se elas foram formadas no começo do universo, elas deviam ser menores. Elas não poderiam estar ali. Mas elas estão. Elas estão. Aí tem um astrofísico famoso, que eu sempre estou ouvindo, ele fala assim: nós erramos. Nós erramos, nós precisamos refazer os nossos conceitos. Porque isso que nós estamos observando, pelas nossas teorias, não deveria ser. Então a ciência é assim, ela se corrige. E não há nada errado com isso aí. Isso não é demérito nenhum para a ciência se corrigir tempos em tempos, né? Mas nós, de acordo com a Bíblia, já temos essa revelação. Amém. E não estamos preocupados, né, com os detalhes que a ciência pode nos dar. Eu particularmente gosto muito disso, porque eu sou um homem que viveu a ciência durante muito tempo, né, na universidade. Mas particularmente eu não estou preocupado com isso, né? Eu estou preocupado, quer dizer, a minha base está na Bíblia. Amém. É a palavra. Então, Amém. Em nenhum momento ela se contradiz em relação a essas coisas, mas também não tem a menor obrigação de se encaixar com o que a ciência fala, não é? Bom, amém, glória a Deus. Mas como eu estava falando sobre a eternidade, não existe tempo. Na eternidade, nós só conseguimos excluir o que não tem na eternidade. Então nós excluímos o tempo. Excluímos espaço também. Mas nós não podemos incluir saber o que está incluído na eternidade. Vocês estão entendendo? Nós conseguimos tirar conceitos. mas não conseguimos introduzir nenhum conceito. A eternidade deve ser uma coisa maravilhosa. Com certeza ela é maravilhosa. Porque o nosso Deus é eterno e quer nos levar à eternidade. É para lá que Ele está nos levando. Então deve ser uma coisa maravilhosa, mas nós não conseguimos dizer. Não foi revelado isso para nós ainda, não é? Bom, vamos em frente. Algumas coisas que eu já falei, vamos para frente. Vamos ler Efésios 1, 9 e 10. Então vamos procurar agora conhecer qual é a vontade eterna de Deus e qual o seu propósito. Efésios 1, 9 e 10 diz assim: e Ele nos revelou o mistério da sua vontade, que Ele apresentou em Cristo, de encabeçar, aqui eu já coloquei o encabeçar, né? Lá deve estar um pouco diferente, mas de encabeçar nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas. É, eu estou lendo 9 e 10, né? Na minha anotação está tudo junto aqui, mas é, já estou no 10. Tanto as do céu como as da terra. Então, deixa eu ler novamente, que eu dei uma misturada aqui, não é? Então, Ele nos revelou o mistério da sua vontade, que Ele apresentou em Cristo, de encabeçar nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. A gente não consegue falar muito sobre o céu, né? Como eu disse, o homem está procurando, tateando, procurando entender o que está acontecendo no universo. Mas nós conseguimos falar sobre a Terra, o que está acontecendo na Terra. Irmãos, terrível, né? Eu acho que a humanidade nunca chegou assim num estágio de degradação, de brutalidade, de desrespeito à vida humana, como nós percebemos ultimamente, não é? O Brasil, que sempre foi um país pacífico, a gente, quando ouvimos falar em tragédias, de o cara sair com a arma, metralhando pessoas, era nos Estados Unidos, não é? Era na Europa, com aqueles terroristas jihadistas. No Brasil, sim, o Brasil sempre foi um país assolado pelo crime também, mas uma pessoa entrar numa escola, numa creche, e sair esfaqueando criancinha. Machado. Com machado? Machado. Foi com machado, né? É verdade. Houve um caso de esfaqueamento também em São Paulo, que mataram a professora, né? Ali foi faca mesmo, mas nesse caso foi machado, é verdade. E sabe o que é pior, irmãos? Aí você pode falar assim: bom, esse cara é um doente, né? Não devia estar solto. Tem que prender pro resto da vida. Mas aí você vai na internet e tem grupos, sites, louvando esse tipo de coisa, elogiando, apoiando esse tipo de coisa. Eu vi uma notícia que o ministro da Justiça disse que prenderam mais de 200 pessoas envolvidas com esse tipo de divulgação. Então, irmãos, por que essas coisas acontecem? Por causa de uma única coisa: falta o encabeçamento de Cristo. Falta aquilo que está previsto aqui na palavra, não é? Como nós estamos ainda no domínio do tempo, isso está em processo. Vai acontecer isso, mas ainda não vivemos o encabeçamento de Cristo. Eu acredito que o universo é a mesma coisa. O que está acontecendo no universo? O universo também é um caos, não é? Nós não sabemos o que há no universo, mas com certeza impera o caos. Também aguarda o encabeçamento de Cristo. Agora, vamos falar um pouco sobre essa, a questão da revelação do mistério. Vamos ler Romanos 16, 25 e 26. Pode colocar, por favor, Romanos 16, 25 e 26. Ora, amém. Acabou? 26. Amém.
A obediência por fé entre todas as nações.
Então, esse mistério, ele foi guardado desde os tempos eternos. Aqui a Bíblia usa o termo tempos eternos. Por quê? Porque o homem não consegue entender outra coisa, né? Então, ele estava guardado desde os tempos eternos e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno. E eu queria destacar aqui, irmãos, esse termo, as escrituras proféticas. Então, esse mistério, ele foi dado a conhecer por meio do quê? Das escrituras proféticas. Eu acho muito importante enfatizar isso. Parece até óbvio para nós, não é? Mas, irmãos, nós temos uma única fonte de revelação. Uma única fonte de revelação. Amém? Não precisamos de nenhuma outra fonte, de nenhuma outra revelação, que Deus já entregou a nós, através da Bíblia, tudo o que ele precisava revelar para nós. Tudo. Não tem mais nada, não há mais nada faltando. Tudo que vem depois disso e que tenta se equiparar ao que está na Bíblia é heresia, né? Irmãos, isso para nós tem que ser, isso é ortodoxo, isso é, eu diria até dogmático. Não há espaço para discussão, não é? Nós precisamos firmar nossa posição. Nós cremos na palavra de Deus e que foi revelada, não é? É, pelo próprio Deus. Então, em primeiro lugar, é isso aí. Toda a revelação da vontade de Deus, ela vem inteiramente através da Bíblia, de uma vez por todas. De uma vez por todas. Entenderam? A Bíblia, irmãos, vocês conhecem a história da Bíblia. Eu não estou falando só que ela foi escrita em 1500 anos, por tantos autores, aquelas lições que a gente tinha no passado, em algum lugar, não é? Reis, não sei o quê, papapá. Não estou falando isso aí. Estou falando do processo ao qual ela foi submetida. Processo de destruição, de perseguição. Ao longo de milênios, a Bíblia foi perseguida. Ainda é perseguida em alguns lugares da Terra. Mas essa perseguição que ainda existe em alguns lugares não vai ter efeito, porque ela já foi estabelecida em outros lugares, né? Mas ao longo do tempo, a Bíblia passou por muitas perseguições, né? E ela sobreviveu. Ela chegou até nós. Então não faz sentido nós esperarmos que falta alguma coisa para nós termos como revelação. Amém?
Amém?
Ela foi revelada de uma vez por todas. Em segundo lugar, eu queria enfatizar nessa palavra aqui, essa revelação, ela está de acordo com o Espírito Santo e é disponível para todos. Para todos.
Amém.
Isso é precioso demais para nós.
Amém.
Sabe quando essa verdade foi reconquistada? na Reforma Protestante, através de Martinho Lutero e outros, né? Falaram, não. A revelação está na Bíblia, é de acordo com o Espírito Santo e é disponível para todos. Não é preciso um intermediário para falar para você o que, que tem lá. Às vezes nós precisamos de pessoas que têm um viver, uma consagração, ou foi escolhido mesmo por Deus para uma função, para nos ajudar a entender a Bíblia. Mas se não for aquela pessoa, vai ser outra. Os irmãos concordam comigo? Amém. Então, é isso que eu queria enfatizar nesse trecho da palavra que eu li. Disso nós não vamos abrir mão. E Efésios 3, de 3 a 5, diz assim. Amém.
O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas do Espírito.
Amém, irmãos. Aqui, nesse trecho, eu queria enfatizar que foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas. O meio cristão, eu falo isso de uma forma generalizada, tá bom? Ele tem feito muita confusão a respeito desses termos apóstolos e profetas, não é? Se fosse falar sobre o que está acontecendo, a gente gastaríamos aqui uma outra mensagem, mas basicamente isso tem feito muita confusão. Quando nós lemos aqui sobre estes apóstolos e profetas que foram citados aqui, entendam, apóstolos, profetas, aqueles que falaram no Antigo Testamento, esses são os profetas citados aqui na Bíblia. São aqueles que falaram no Antigo Testamento. O que acontecia no Antigo Testamento? Deus levantava um profeta e entregava a sua palavra para ele. E ele entregava para o povo, para a nação de Israel, para Judá, para reis. Às vezes até para nações pagãs ali em volta. Mas aquele profeta era levantado por Deus e ele falava que Deus tinha determinado. Né? E a mensagem geral dos profetas apontava para quem? Para Cristo. Os profetas do Antigo Testamento, eles apontavam para Cristo. Então tudo o que tinha que ser falado, profetizado a respeito de Cristo, foi profetizado por esses profetas. Tá certo? No Novo Testamento, nós temos profetas? Sim, temos profetas. Mas os profetas do Novo Testamento não precisam falar verdades a respeito de Cristo que nós não conhecemos. Não precisam. Eles podem profetizar localmente, numa situação específica, para uma pessoa específica. Isso é muito comum no meio evangélico. A pessoa leva, olha, Deus tem uma palavra para você, fulano de tal. Fala aquela palavra para você, né? Ele está sendo um profeta. Se aquela profecia é verdadeira ou não, aí o seu espírito tem que discernir aquilo, né? Mas é uma profecia ali, limitada àquela situação. Bom, aqui fala também dos apóstolos. De que apóstolos esse versículo está falando? Está falando. Os irmãos, eu estou meio empolgado aqui, acabei no... 10:30 agora. Acho que eu tenho alguns minutos ainda. Os apóstolos que estão sendo citados aqui são os apóstolos que foram chamados por Jesus, com o objetivo específico, que quando Jesus, o Senhor Jesus levantou os apóstolos, eles andaram com Jesus, receberam o ensinamento de Jesus e a incumbência de espalhar o Evangelho. Esses apóstolos foram utilizados, além de serem os propagadores do Evangelho, para escrever as epístolas que nós lemos hoje. Apóstolo Paulo, Pedro, né? João. Acho que Tiago não era apóstolo. O Tiago que escreveu a epístola, o Tiago, era o irmão de Jesus, né? Não era aquele, ele não era apóstolo original lá. E qual que era a característica do apóstolo? Aquele apóstolo, ele andou com Jesus, ele viu Jesus. Paulo andou com Jesus? Não, Paulo não andou com Jesus. Paulo viu a Jesus? Viu. Viu. Né? O Senhor apareceu para ele na estrada de Damasco. Ele viu e ouviu. As pessoas que estavam ali em volta perceberam alguma coisa, mas não conseguiram entender. Mas Paulo, ele tem essa, ele foi o único que foi chamado para o apostolado nessa condição. Amém. No Novo Testamento existem apóstolos? Sim, claro. Não esse tipo de apóstolo. Não esse tipo de apóstolo. Por isso que eu falei que no meio cristão, hoje em dia, está a maior confusão. Porque tem pessoas que se autodenominaram apóstolos e acham que são esse tipo de apóstolo. E não são. Né? A palavra fala ó, que Deus levantou alguns para apóstolos, né? Profetas, mestres. Que tipo de apóstolo? A mesma situação, o mesmo exemplo que eu citei para o profeta. Uma atuação local, específica, né? A palavra apóstolo é enviado. Então, se eu sou enviado para fazer alguma coisa, ali eu estou na condição de apóstolo. Isso aí, entendeu? Então não vamos fazer confusão a respeito dessas coisas. Vamos ser bastante, né, claros, para que ninguém venha nos enredar. Amém? Bom, mas eu falei do mistério de Deus, do mistério de Cristo, mas quem é o mistério de Deus? Vamos ler Colossenses 2, 1 a 3. Se pudermos ler esse versículo também, eu já estou fugindo um pouco da minha característica de ficar colocando versículo para ser lido, não é? Mas é importante também. Então os irmãos podem ler. O mistério de Deus, Cristo. Então aqui está claro que o mistério de Deus é Cristo. Ontem nós tivemos uma mensagem aqui sobre os Colossenses pelo Beto, uma mensagem maravilhosa, né? Permita usar esse termo. Fiquei muito, assim, bastante encorajado com aquela palavra, explicando a situação ali dos Colossenses, a cidade, a região, e o fato deles nunca terem tido a presença, né, física do apóstolo ali, e mesmo assim ter essa comunhão tão forte, né, que chegou até nós através da carta aos Colossenses. Então aqui diz que o mistério de Deus é Cristo. Coisa simples, né? Aparentemente, um mistério que ficou oculto século, todas as gerações, né? Oculto. As pessoas tentando entender, né, os profetas de antigamente, os servos de Deus, tentando entender que mistério era esse. Mas o mistério é Cristo. Né? É a pessoa de Cristo. Como foi dito ontem, Cristo é tudo em todos. Né? E outro versículo de Colossenses também fala que nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria. Ah, é o próximo. Ah, tá. Foi lido pelos irmãos ou não me lembro? Então leiam, por favor.
Quem tem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento,
Irmãos, é maravilhoso, né? Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Irmãos, sabe que sabedoria e conhecimento não são palavras sinônimas? Elas podem até se complementar, mas conhecimento é conhecimento, é mente, né? É o que o homem está buscando aí desde tempos imemoriais, como eu citei no início da mensagem. Mas a sabedoria, irmãos, é a própria pessoa de Jesus.
Amém.
É o próprio Cristo.
Amém.
Nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então você busca conhecimento? Busca Cristo.
Amém.
Né? Está buscando conhecimento? Ótimo, busque a Cristo.
Amém.
Lá você vai encontrar conhecimento.
Amém.
Você busca sabedoria? Busque a Cristo.
Amém.
Né? Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento.
Amém.
Mas, como esse assunto fecha com relação a nós, com relação ao mistério de Deus? Então agora vamos para Efésios 3, 6. Por favor, Efésios 3, 6.
A saber que os gentios são coerdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho.
Amém.
Amém.
Irmãos, revelação maravilhosa, não é? Nele, em Cristo, estão ocultos todos os mistérios da sabedoria e do conhecimento. Ato contínuo, nós temos a revelação que nós somos co-herdeiros de Cristo.
Amém.
De tudo isso.
Amém.
Isso está em Cristo.
Amém.
Mas nós fomos feitos co-herdeiros.
Amém.
Co-herdeiros com Cristo.
Amém.
De todas essas coisas.
Amém.
Basta apenas procurarmos a Cristo. Então agora nós temos a compreensão plena do plano eterno de Deus, né? Da vontade de Deus, do seu plano e do seu propósito. Ele quer ser o cabeça sobre todas as coisas, né? E que o homem se torne filho de Deus para expressá-lo por meio da sua vida e natureza. Irmãos, esse é o propósito de Deus para nós, né? Sermos co-herdeiros de tudo que Cristo herdou, né? Sermos participantes da sua natureza e expressá-lo por meio da sua vida e natureza. Não precisamos ficar procurando outras coisas, sabe? É importante filantropia, ajudar ao próximo, isso é importantíssimo, né? Mas basta nós procurarmos ser participantes da natureza de Deus.
Amém.
Expressá-lo. Todas as demais coisas serão realizadas através disso.
Amém.
Vamos voltar à nossa origem, ao início de tudo, né? As revelações iniciais nós tivemos a respeito disso. Não estou falando nenhuma novidade para ninguém. Talvez tenhamos esquecido alguma coisa aqui e acolá, mas isso não é nada novo. Nós já ouvimos essa palavra. Outro versículo que eu gostaria de ler também, Tito 1, 2. Tito 1, 2.
Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade.
2.
A esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos.
Aleluia.
Amém.
Aleluia, irmãos.
Amém.
O Deus eterno.
Amém.
O Deus que não é limitado pelo tempo e pelo espaço.
Amém.
Ele criou o universo no tempo e no espaço. Ele criou o homem no tempo e no espaço, mas com a promessa de herdarmos a vida eterna. Esse é o propósito de Deus, que nós possamos herdar a sua vida eterna. Aleluia. Então, irmãos, resumindo, para concluir, né? Na eternidade, Deus nos escolheu e nos predestinou para sermos os seus filhos. Isso ele, na eternidade, ele planejou isso aí. Você estava escolhido por Deus antes mesmo que o tempo começasse a fluir. Deus escolheu você. No tempo, ele nos chamou, cada um no seu tempo. Alguns foram chamados há 50, 60 anos. Outros foram chamados na semana passada. Outros vão ser chamados daqui uns dias. Mas no tempo, ele está chamando cada um. E além disso, irmãos, está trabalhando em nós para nos transformar e nos conformar a Cristo. Nos transformar e nos conformar a Cristo. Irmãos, esta é a revelação do mistério de Deus para nós.
Amém.
Aleluia.
Amém.
Glória a Deus.
Amém.
Jesus é o Senhor.
Amém.
Amém.